E os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa terça-feira caminharam de lado e assim vão encerrando o dia, com pequenas variações do lado negativo da tabela, mas sem trazer qualquer mudança muito profunda no cenário, de olho em informações que chegam nos próximos dias. E precisamos entender como isso também chegou aos preços aqui no Brasil. Será que por aqui as cotações também permaneceram estáveis? Perguntas para a gente fazer para Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Boa tarde, Vlamir, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber o senhor por aqui.
Boa tarde, Galinha. Boa tarde a todos. Prazer é nosso estar vendo, batendo um papo com vocês diretamente aqui de Lucas, né? Do coração das feiras do Brasil, aqui, com o fervo do calor aqui dos negócios.
Direto da calorosa Lucas do Rio Verde, hein, Vlamir?
Exatamente.
Diz que tá um
Os negócios
calor.
fluindo, os negócios estão fluindo.
Que bom, hein, Vlamir? Vamos começar por aí então. Apesar dessa estabilidade em Chicago, o senhor já havia nos adiantado no final da última semana, no começo dessa, que a gente teria uma semana aí nesse mercado, nesse, como o senhor chama, nesse efeito serrote. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, nada muito expressivo, e assim vamos terminar terça-feira. Para o Brasil, temos uma semana também de preços mais estáveis ou um pouquinho de fôlego e negócios melhorando?
Olha, na realidade, as cotações elas ficaram próximas da estabilidade. Até tivemos uma leve alta nos portos hoje, na casa de R$ 1 a saca, e acabou estimulando novamente negócios, né? Também tem negócio saindo dos balcões, o produtor, que o produtor agora está vendo que o mercado começou a patinar, a gente patinou no seco, né? Porque ele está faltando notícias novas, notícias que seriam positivas que não aparecem. E com isso o produtor está vendo que os insumos começam a dar sinais de reação. E o produtor não quer perder as oportunidades, por isso está saindo negócio. O mercado tem negociado, compradores seguem nos portos, né? Tem saído bons volumes, né? Dá para ver que o relatório da Sistex, né? Ele mostra um acumulado recorde de janeiro até a semana passada, em ano que a safra é menor que o ano passado, né? Então é
Sim.
sinal de que tá girando, em cotações menores que o ano passado, mas tá girando.
Agora, essas cotações, Lamira, elas estão próximas daqueles bons momentos que nós observamos na semana passada, quando nós tivemos, né? Só na semana passada o senhor nos relatou 4 milhões de toneladas, um pouquinho mais do que isso, comercializadas, o melhor desempenho, né, da temporada, como o senhor nos pontuou ali. Essas cotações desse início de semana são semelhantes àquelas que observamos no final da última semana?
Olha, são muito parecidas, as cotações estão muito parecidas com os melhores momentos da semana passada, e com isso estamos saindo negócios. Ontem foram 600, 700 toneladas, pelo que a gente viu, hoje também algo parecido, então já estamos aí acima de 1 milhão e 200 mil toneladas entre ontem e hoje. É uma semana que aparentemente vai ser uma semana típica de março, que normalmente as semanas de março são semanas de negociações importantes aí de 4 ou 5 milhões de toneladas por semana, que é a pico de final de colheita em alguns lugares, então isso está dando condições aí do pessoal fazer, está tendo movimento, sim.
Vlamir, a gente está falando de uma referência ou de indicativos que nos portos brasileiros estão variando em que intervalo de preços?
Olha, hoje os movimentos que nós tivemos, eles variaram aí na faixa de R$ 125, os mais curtos, tem, né, a posição que a gente chama spot até abril, e os melhores níveis chegam ali no julho, e julho com agosto, que está dando 131, o julho com agosto até 132, que está um pouco menor, no caso do julho, um pouco menor que o melhor momento da semana passada. E a semana passada foram os melhores momentos desde o início da colheita. A semana passada chegou a pagar até 133 no julho com agosto. Hoje, 131,5, 132. Então, dentro do melhor momento da colheita, hoje está muito próximo, algumas posições, cerca de R$ 1 abaixo do melhor momento, mas está dentro dos momentos bons, né? Que nem o spot aí a 125, tá num nível aí que está girando. Por isso que acabou dando condições de balcão aí, também dentro dos melhores momentos aí de balcão também, no nível de Brasil, né? Pega um balcão gaúcho aí, Carlinhos, se pega o balcão gaúcho, hoje está ali nas Missões, que é o nível mais baixo gaúcho, na faixa de R$ 111. Daí vai lá perto do Porto Rio Grande e o balcão 114, pega no restante do Sul, Sudeste. variando aí de mais ou menos na parte de 98 a 100 reais aí no interior de Minas, até uns 114 ali na região de Ponta Grossa. Então, os níveis estão dentro do melhor momento desde a colheita. Hoje, ainda dá para dizer assim que está cerca de 10 reais melhor do que o pico de baixa que tivemos aí há cerca de umas 3 semanas, né?
Vlamir, o senhor citou essa condição do produtor estar atento ao comportamento dos preços dos insumos para aproveitar e avançar com os negócios, imagino que para fazer as suas trocas. E a que insumos nós estamos nos referindo? A que o produtor ou em que grupo de insumos ele está olhando essas oportunidades? Ou são os pacotes tecnológicos já para a safra 24, 25? Que tipo de negócio o senhor tem visto rodar, visto sair?
Olha, os produtores estão fazendo os pacotes, que é no pacote para ele acaba ficando mais vantajoso, né, do que comprar no individual. Mas o que ele está sentindo é que, tipo, fertilizante, como potássio, que tinha em queda aí até 3 semanas atrás,
sim,
ele já começou a subir, né? O pessoal já falando em 15, 20, 30 dólares maior o valor da tonelada do potássio nessa semana. E algumas empresas já apontando, né, que essa feira será a última aí dos valores e daí as próximas já vem tabelas novas, porque a maioria das empresas multinacionais de fora, elas têm o ano comercial deles, o ano agrícola, que encerra agora em abril, né? Então, é final de ano, tem que fazer os últimos números e depois chegou no fechamento do ano, ele vai abrir o maio certamente sem pressão de venda, com desconto, daí eles têm um ano inteiro para vender, então para o produtor também ele tem que saber como funciona, né? As empresas precisam vender agora, está na hora, e depois passou mais algumas semanas, elas vão dar uma acomodada, sentar e fazer seus cálculos. Algumas vão ajustar alguma coisa, outras vão manter, aí vai de caso a caso. Então, por isso que o produtor hoje também sabe disso, né? Porque está girando, né? Os volumes de soja estão girando bem.
Vlamir, quando a gente olha para esse momento do mercado nacional, a gente está falando de um mercado que, além de tudo, além do produtor tá olhando esses melhores preços, olhando essa possibilidade da troca, essas oportunidades, ele está vendo também um mercado brasileiro sendo mais demandado, agora a demanda está mais presente, está exercendo uma pressão de compra mais forte, mais agressiva?
Sim, o comprador está no mercado porque tem muita posição de embarque abril, embarque maio, até junho, que tem muitos navios ainda que estão descobertos em parte, né? Então, tem navio de 60 mil toneladas, que está 45 mil comprados, falta 15, tem navio de 50 mil, que está com 45 mil, falta 5. É por isso que tem essa pressão de compra. E acaba mantendo até os prêmios sem grandes alterações. O prêmio não está caindo justamente pelo esse interesse dos compradores de completar esses navios aí que estão em aberto, né? Porque agora nós estamos com volumes crescentes, né? Já embarcamos mais de 6 milhões e 200 mil toneladas aí metade do mês de março. E pelo rumo que estamos indo, vamos lá para perto de 13 milhões de toneladas em março. É possível até que o março se aproxime de um recorde histórico para o mês de março.
Certo.
Então, esse é sinal de que precisa soja, o pessoal está vindo para comprar e está girando. Então, o produtor aproveita, né? Porque nesse momento, alguns insumos estão nos menores níveis, desde 2017, 2018, e ele está vendo que daqui uns dias começa a mudar a figura, né? E certamente ele sabe que a soja vai ter uma área maior nessa nova safra, né? O nosso rumo, o produtor não tem marcha ré, né? Muita gente tem área preparada, ou preparando área de pastagem degradada, então tem áreas de cana que vai ser renovada com soja, e esse ambiente aí é possível que cresça 1 milhão de hectares de soja novamente nessa nova temporada, mesmo com as cotações que alguns acreditam que sejam baixas, né?
E elas, o senhor falou, né, alguns acreditam que sejam baixas. Quem está aproveitando para fazer negócios nesse momento, Vlamir, está fazendo, claro, pela necessidade financeira para cumprir seus compromissos, já que temos prazos importantes aí adiante, ou há também uma melhora considerável da margem e os produtores estão conseguindo fazer negócios efetivamente melhores, com margens também melhores?
Olha, com relação a valores da soja, não está tendo grande mudança.
Uhum.
O que o produtor está sentindo é que a relação de troca com insumos, os pacotes estão com a relação dentro da média histórica. Por isso que ele está aproveitando, né? O produtor que usava 25 sacas para fazer o pacote de insumos, ele está conseguindo fazer no 25, outro no 26, outro no 22. Depende da tecnologia que ele usa, ele está conseguindo fazer esses pacotes dessas trocas. E automaticamente ele está vendo que o momento, ele está um momento interessante. Por isso que tem girado, né? E daí acaba saindo soja, safra atual, safra nova, está girando safra 25. Os negócios têm fluído aí, desde o disponível até a safra do ano que vem, né? Então,
sim.
Dependendo do estilo do produtor e do pacote que ele está fazendo.
Agora, Vlamir, o senhor tem também trazido um alerta para o produtor brasileiro que, contabilizando que ainda não negociamos da safra 23-24, mas o que tem também sem fixação da safra 22-23, a gente tem um volume considerável aí de soja para ser ainda comercializado, e isso precisa também ser um ponto de atenção, porque pode ter influência também no andamento dos preços, certo?
É, exatamente. Ainda hoje nós temos aí, dessa safra atual, perto de umas 90 milhões de toneladas ainda a negociar. Nós avançamos bem nessas últimas duas semanas em negócios, mas ainda tem muita soja para negociar. E ainda resta aquela soja que o produtor, principalmente dos estados do sul, né? Ele deixou em cooperativa para negociar e não negociou até agora, acreditando que o preço vai melhorar para frente. Nós temos ainda umas 10 milhões de toneladas de soja da safra passada, que é do produtor, que não foi negociado. Então, se a gente olhar, temos 100 milhões de toneladas de soja a ser negociada, isso dá uma tranquilidade também para o comprador, né? O comprador não se avisa muito agressivo aí, sabe que tem produto, e mais cedo, mais tarde, o produtor vem para fazer caixa, né? Ele vai ter que pagar parcela de máquina, vai ter que comprar mais insumos, vai ter que pagar contas, então acaba tendo que se vir para vender, né? Então, comprador também não está aquela agressividade de vir aí e pagar mais, fazer o prêmio subir. Ele está levando dentro do que precisa, os produtores estão vendendo também para aproveitar as oportunidades e está girando, dos dois lados está girando. Mas não é uma agressividade nem de pressão de oferta e não tem uma agressividade grande de comprador. Né?
Sim. Vlamir, eu queria entender exatamente do senhor como é que os prêmios estão se comportando essa semana diante desse Chicago mais estável.
Olha, os prêmios aí dá para contar quase estáveis, né? Tem um dia que ele sobe 5, 10 pontos, no outro dia ele desce. Hoje ele está muito calmo, né? Se pegar um prêmio curto aí, hoje é na faixa de 35 negativos, frente a 55, 60 negativos, aí no spot de abril, né? Daí nós vamos indo lá para o meio do ano, quando chega em junho ele já quase dá zero, né? Dá meio a meio, 0-0 lá. E o julho já começa a ser um pouquinho positivo, 10 pontos, 15 pontos aí do vendedor, 10 pontos negativos do comprador. Agosto já é totalmente positivo, né? O mercado falando em 40, 50 positivo do vendedor, na faixa de 15, 20 positivos do comprador. Então, o mercado ele de prêmio, ele está num momento muito perto dos bons momentos.
Uhum.
Já esteve muito tempo pior e agora ele está se mantendo, né? Sinal de que está girando e está tendo demanda, né?
Bom, vamos acompanhar. Agora, Vlamir, para a gente concluir o nosso comentário, esse Chicago caminhando bem lateralizado. Nós temos amanhã a Super Quarta, que teremos dados de definição ali de juros nos Estados Unidos, podemos ver mantidos os juros americanos, temos também juros aqui no Brasil, temos outros indicadores econômicos. Na semana que vem tem os dados de área dos Estados Unidos, que o mercado também está esperando. É justamente esse compasso de espera que está direcionando aqui essa lateralização das cotações no mercado futuro americano?
É, exatamente. Esse é um dos fatores, né? Tem esse juro, tem o relatório de plantio. Teve a eleição lá na Rússia, né? Que o Putin acabou vencendo de uma maneira melhor do que o mercado esperava. Isso dá muita força no Putin em cima de petróleo, energia, ouro, o trigo. Dá para ver que o trigo desde segunda-feira vem em alta,
sim,
né? Porque a Rússia é o maior exportador mundial, então ele está dando condições aí pro... E nesse ponto, tem alguns vendendo posições de soja e comprando, se reposicionando em trigo, né? Porque o trigo veio em alta e a soja ao contrário. Então a soja também tem um obstáculo nessa questão, né? É, que o trigo levou vantagem. E hoje, por exemplo, hoje está milho e trigo na alta e a soja em baixa, né? Então, a soja, essa leve queda, mas tem muito fôlego de reação.
E semana que vem tem feriado para os americanos também, né, Vlamir? Como tem para nós?
É, a semana que vem tem uma semana mais curta, né? Porque na semana que vem, na sexta-feira, é feriado lá, feriado aqui. Na quinta-feira tem o relatório do plantio. É, então, vai ser uma semana que o mercado vai se movimentar mais até quarta. Na quinta ele fica na expectativa, né? Porque o relatório vem por volta da, se não me engano, 13 horas, nossa. É, e ele... Não, 14 horas agora, né? Então, no horário já está perto do final do mercado, né? Então, ele vai girar até quarta, né? Quinta já é aquela definição, aquela insegurança, né? De fazer o negócio no dia do relatório, né? E tem grande chance de que o plantio americano de soja acabe avançando mais de 1,5 milhão de hectares, que é a projeção que teve do Outlook, né?
Pois é, vamos...
O ainda não está muito atrativo.
Agora,
e hoje a soja seria mais interessante para o produtor americano, né?
E até lá, Vlamir, até que essas novas informações cheguem, o mercado vai manter esse comportamento ainda lateral, esse efeito serrote para Chicago?
Exatamente, vai seguir nesse rumo, porque hoje também não tem um espaço de queda forte, justamente porque não está sobrando volume gigantesco de soja. É, mas também ele não tem o fôlego de reação, porque o ambiente em si... de demanda, ele é um ambiente mais calmo, né? Tá trazendo uma China da mão para a boca, a China está levando pouco, né?
O Vlamir, inclusive essa semana, ou no final da última semana, o USDA informou que mudou sua metodologia para aferir ali as importações, ou para estimar, para projetar as suas... trazer os seus números ali para as importações de soja pelos chineses, né? Parece que alinhou ali a sua metodologia para trazer uma diferença menor do que os dados da própria administração de alfândegas da China apresenta, não é isso?
É, exatamente. Estava na hora, né, deles corrigirem, né? Porque no relatório desse mês aí, de março, eles trouxeram aquela correção da China do ano anterior, dessa safra, que deu 7 milhões de toneladas a mais de importação, né? Então, não pode cometer um erro tão grande, né?
Isso está conectado, Vlamir, a um período diferente de apuração? Ou é uma... O que justifica uma diferença tão grande e uma mudança que demorou, mas veio?
Olha, um pouco sim, o tempo, né? O período de aferição e as épocas que o USDA faz.
Uhum.
E também, lá no USDA, sempre existiu muita desconfiança nos dados do chinês, né? Eles sempre houve uma desconfiança grande. E hoje já sabe que os chineses, eles tentam segurar alguma coisa, mas eles não estão mais escondendo os números, né? Porque não tem porquê, né? Porque hoje... Você olha, por exemplo, aonde que eles mais compram? Eles compram no Brasil. E você vê a Cesex divulga toda semana os embarques. E daí a gente vê tanto embarque para a China. Daí pega lá o USDA também, sabe. Basicamente compra lá e aqui, daí já vai saber. Ó, tanto volume que saiu. Não tem como mais camuflar, né? São dados oficiais de embarque nos dois principais fornecedores. A Argentina é muito pouco, né? Então, agora tem que seguir uma lógica melhor. O próprio USDA, acho que agora começa também a olhar um pouco dos dados que saem da própria Cesex aqui do Brasil, para conferir com os dados que tem da internalização que é divulgado pela China, né?
Nessa terça-feira a gente viu alguns números chegando e parece que as importações de soja, se a gente for contabilizar um período desse início de 24, ficaram um tiquinho abaixo, mas isso ainda é pensando na chegada dessa soja à China, né, Vlamir?
É, esse número não dá para levar em consideração como um fator.
Sim.
Porque tem todo o problema do canal do Panamá, né? Muita
Sim.
entrega de soja americana está demorando 3 semanas, 2 semanas e meia, mais de 3 semanas para chegar.
Importante, certo.
Então tem entregas que estão chegando mais tarde. Isso vai, com o passar do tempo, aí no restante do ano, vai se equilibrar. mas esse problema no canal do Panamá aí que atrapalha, principalmente a soja americana, né? E soja que sai pelo norte do Brasil também enrosca lá, né? Quando vai por cima.
Certo, a gente vai acompanhar. Vlamir, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa terça-feira, é sempre muito bom estar com o senhor e que o senhor possa ter um cantinho mais fresco aí em Lucas do Rio Verde durante a Show Safra, que tá calor, barbaridade, hein, Vlamir?
É, a questão do agro está crescendo tanto, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, do só para fechar.
Claro, à vontade.
Aqui o movimento expõe bem o que é o agro, né? Aqui é um movimento gigante, né? A margem beira do Mato Grosso. Eles querem construir dentro da feira, que tem um aeroporto aqui dentro da feira, né? Para quem vem de avião para a feira.
Prosperidade, meu amigo, prosperidade, graças a Deus.
É. Na sexta-feira, o relatório ontem, aliás, da CETEX, mostrou aí que o Brasil exportou, do começo de março até agora, metade do mês, o faturamento foi 6,5 bilhões de dólares. A soja, farelo e óleo, que é o nosso negócio principal, faturou 3,2 bilhões de
loucura.
Dólares. Metade do faturamento total do Brasil é soja.
Sim.
Então, é isso que a gente tem que colocar, né? Porque o setor continua sendo forte e tem gente que joga pedra, né? Continua jogando pedra, que é o setor que atrapalha o Brasil. Se não tivesse, o faturamento do Brasil seria de 3,3 bilhões de reais. E aí, certamente, a importação seria maior do que a exportação. Veja como é que é a situação nossa, né? Mas é o agro puxando a fila, né? Se a gente olhar a maioria dos produtos aí que domina, tem quase 70% do volume da exportação brasileira nesse momento, é o agro.
E, Vlamir, se a gente pensar que a gente entrega esses relatórios, mesmo com gente jogando pedra, imagina se o brasileiro conhecesse o Brasil de verdade, aonde nós já poderíamos estar, né, Vlamir? Vamos chegar, mas imagine só onde nós já poderíamos estar, né?
É, exatamente. Eu acho que nós, se não tivéssemos pedalado no passado, aí nós estaríamos hoje como a terceira economia do mundo. Hoje teríamos potencial de ficar só atrás da China e os Estados Unidos. Porque os outros países hoje, com o Brasil na potência e o setor agrícola abastecendo o mundo inteiro, poderia ser a terceira economia do mundo já.
Exatamente. Mas a gente chega lá, viu, Vlamir? A gente chega porque é um caminho sem volta, né? É um caminho que precisa ser percorrido também pela demanda global, né? Desse potencial que carrega o Brasil. Então, a gente não tem muito como fugir, né?
Exatamente.
Ainda bem.
Vamos em frente que vai dar certo, vai dar certo.
É isso mesmo. Bom, Vlamir, muito obrigado. Ó, tem uma equipe chegando aí em Lucas do Rio Verde para estar com o senhor amanhã aqui do Notícias Agrícolas. Alexander Horta está já a caminho de Lucas, então amanhã vocês se encontram para trocar uma ideia, para passar calor. Esse é o Notícias Agrícolas, graças a Deus, em todos os cantos do país. Então amanhã tem Alexander Horta com o senhor por aí, tá bem?
Tá joia. Obrigado. Até uma próxima.
Eu que agradeço, Vlamir. Um abraço pro senhor. Bom trabalho por aí. Até mais.
Tchau.
Senhoras e senhores, conosco então Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, falando conosco direto da Show Safra, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. É a maior feira ali, uma das maiores feiras do Centro-Oeste, né? A maior feira do estado. Então, um momento importante. E como o Vlamir falou, os negócios estão fluindo, o que é muito positivo, mostra que o produtor está enxergando as oportunidades que o mercado está lhe oferecendo, está fazendo as suas contas, está aproveitando. E o Vlamir faz uma pontuação importante. Os valores, apesar de nós estarmos nos melhores valores desde o início da colheita e cerca de R$ 10 por saca mais elevados os preços em relação ao fundo do poço que já se testou para essa temporada, nós estamos falando numa mudança pouco expressiva, né, de valor efetivo da soja para o produtor. Mas para ele faz bastante sentido agora olhar para as relações de troca que estão em linha com a média dos últimos anos. Então, variando ali de 22, 25, 26 sacas por hectare ali para os pacotes, né, para os pacotes tecnológicos de insumos, e isso estimula, portanto, com que ele avance com os seus negócios. Mais do que isso, quem pode vender, quem pode avançar e fazer um dinheiro, fazer margem e aproveitar para avançar com a sua comercialização, aproveitando este bom momento, também está fazendo isso, até porque tem prazo chegando em 30 de março para parcelas do produtor rural, parcelas do seu custeio, enfim, 30 de abril é um outro prazo também bastante importante, então o mercado está olhando para isso. Para Chicago, este restante de semana e a próxima, até que cheguem principalmente os novos dados de área dos Estados Unidos, que serão reportados na quinta-feira, o mercado deve caminhar aí de forma bastante lateral. Não tem novas notícias que possam lhe oferecer um fôlego forte o bastante para fazer os preços subirem, mas também tem pouco espaço para cair, porque o mercado já conhece ali o ambiente em que está trabalhando. Então não há nada que justificasse, nesse momento, uma baixa muito mais agressiva. E fora a melhor das informações, né, esses dados da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior, com os que o Vlamir dividiu conosco, um faturamento da balança comercial das exportações brasileiras, 6,5 bilhões de dólares. O complexo soja responde por 3,2 bilhões desse resultado. É o seu trabalho, como eu sempre digo, irrigando a economia desse país, gerando empregos, gerando dignidade. Isso é determinante. São esses números que justificam a sua atividade, o seu trabalho aí no campo, em reações positivas em cadeia, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago nessa terça-feira. Números na tela para você. Maio, 11 dólares e 85 centos por bushel, 2 pontos de queda. Julho, 12 dólares por bushel, 2 pontos de baixa também. O agosto perde 1 ponto, 11 dólares e 98. E o setembro, sem variação, fecha com 11 dólares e 83 centos por bushel. Vamos checar também os preços do milho. O milho fechou em alta e foi acompanhando principalmente o trigo, que já a gente vai checar também. Mas maio, no milho, fecha a 4 dólares e 39. Nós temos o julho com 4 dólares e 52, o setembro com 4 dólares e 61 e o dezembro 4 dólares e 73. As altas no milho variaram de 2,5 pontos a 3,5 pontos. No trigo, para fecharmos, altas de 8,5 pontos a 9 pontos mais 75, maio 5 dólares e 52, julho 5 dólares e 67, setembro 5 dólares e 82, dezembro 6 dólares e 2 por bushel. Hoje o trigo mais uma vez subindo forte, liderando as altas em Chicago, motivados pela escalada da tensão ali da tensão do conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Isso está ali no coração do mercado de trigo, sabemos, e os novos ataques russos a portos ucranianos ali na região de Odessa, que é a principal região portuária da Ucrânia, tem motivado esse avanço desde ontem para os preços, né? Então tem uma entrevista também completinha sobre o mercado de trigo feita hoje cedo aqui no Bom Dia Agronegócio com Elcio Bento, analista da Safras e Mercado. Vale a pena a revisita para entender mais detalhes desse mercado, principalmente o mercado interno e as perspectivas para a próxima safra. A gente fica por aqui com essas informações, mas continuam chegando as últimas informações do dia para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.